Da África Equatorial vamos passar para o outro lado do continente, vamos para Kigali, para a região dos Grandes Lagos, para a capital ruandesa. É lá que se encontra a nossa enviada especial, Cristiana Soares, que se junta de novo a nós, em direto. Muito boa noite, Cristiana. Eu perguntar-te-ia como é que a capital do Ruanda acolheu este evento da família pan-africana?
Boa noite, Miguel. Kigali é uma cidade, posso dizer, de uma limpeza extraordinária e foi precisamente já designada como a melhor capital africana. A cidade preparou-se para este evento, com pessoal no aeroporto, com autocarros a fazerem a ligação entre aqui o centro de congressos e os hotéis. As pessoas, os ruandeses, eles são de uma simpatia e de uma educação estonteantes. Precisamente no edifício onde me encontro, que é o sítio onde decorre a Cimeira, que é o Centro de Convenções de Kigali, é um edifício que tem uma semana e alguns dias. Foi inaugurado dias antes do início desta Cimeira da União Africana. Mas, tal como este Centro de Convenções, há também dois hotéis de luxo aqui na cidade que foram construídos e inaugurados precisamente dias antes da Cimeira. E são hotéis que, claro está, acolhem os chefes de Estado africanos que participam nesta cimeira.
Kigali engalanada então para receber as delegações de todo o continente. Eu perguntar-te-ia qual é a dimensão das representações lusófonas, quem são os estadistas lusófonos que viajaram então até à capital do Ruanda?
Portanto, de Cabo Verde está aqui o presidente do país, Jorge Carlos Fonseca, da Guiné-Bissau também. Está então José Mário Vaz, o mesmo posso dizer de Moçambique, que é representado aqui nesta cimeira por Filipe Nyusi. Já no que toca a Angola, quem representa José Eduardo Santos é o ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote. E no que toca a São Tomé e Príncipe, como temos vindo a ouvir, é dia de eleições presidenciais e quem aqui está não é o presidente. É sim Urbino Botelho, o diretor de política externa de São Tomé e Príncipe. E os cinco representantes dos cinco países de língua oficial portuguesa de África já se encontram aqui, chegaram ontem, ao final do dia, encontraram-se aqui no Centro de Congressos durante o dia, este dia de sábado, e vão continuar aqui até este dia de domingo, aliás, corrijo, e vão continuar aqui também até amanhã, segunda-feira.
Afinal, são nomes algo desconhecidos que disputam a sucessão de Nkosazana Dlamini Zuma, porventura um dos temas cimeiros deste encontro da Organização Pan-Africana. Nkosazana Dlamini Zuma não se volta a candidatar para um segundo mandato na presidência da Comissão da União Africana. O que é que se pode dizer agora aí, a propósito do que dizem os corredores acerca destes candidatos pouco conhecidos, dizia eu, para ocupar um cargo tão importante como este?
Exatamente como dizes, Miguel, são candidatos muito pouco conhecidos. São ministros dos negócios estrangeiros, ora da Guiné-Equatorial, ora de Botswana, ou então uma antiga vice-presidente de Uganda. Ninguém, ou muito pouco se ouviu falar destes nomes ao longo destes anos de União Africana. Aquilo que eu tenho ouvido pelos corredores, a ideia com que fico é que nesta cimeira os chefes de Estado, e não só, os próprios ministros, os próprios embaixadores, as delegações aqui presentes, querem alguém mais conhecido, com o maior peso na cadeira da Comissão da União Africana. Querem, por exemplo, posso dizer, um chefe de Estado ou então um ex-ministro dos negócios estrangeiros. Mas o que é certo é que esta sugestão de Nkosazana Dlamini Zuma está em cima da mesa. Hoje não foi tomada nenhuma decisão. Foi adiada para amanhã e amanhã, segunda-feira, vamos perceber se efetivamente os chefes de Estado vão escolher um destes três nomes que estão a concorrer nesta sucessão de sul-africana ou então se vão decidir adiar esta eleição para a próxima cimeira em Addis Abeba. E aí depois levanta-se uma outra questão, que é o que vai acontecer entre esta cimeira e a próxima. Há 6 meses que separam normalmente as duas cimeiras, portanto, é preciso perceber quem vai assumir a liderança da comissão, se mantém Nkosazana Dlamini Zuma, ou então se será o vice-presidente que vai assumir interinamente a chefia da comissão da União Africana, mas é, para essas questões, teremos as respostas amanhã aqui na Cimeira.
Eu perguntar-te-ia se por acaso ouviras precisamente também referir o nome de Jakaya Kikwete, que já foi presidente da Tanzânia, como possível nome a vir a suceder a Nkosi Sibanye Dlamini Zuma, ou nem se fala disso aí?
Ainda não se fala de nomes, fala-se na possibilidade de ser alguém com mais peso, mas não ouvi avançarem com nomes. O que é certo é que as pessoas, pelo aquilo que eu consigo perceber, estão algo descontentes com estes candidatos que não são representativos, que não são consensuais e que são, penso que acima de tudo, desconhecidos.
Então, casos bicudos por resolver. Um outro caso bicudo, para além desta da presidência da Comissão da União Africana, prende-se com o Sudão do Sul. Há um cessar-fogo frágil que entrou em vigor no início da semana, após novos conflitos particularmente mortíferos no país mais jovem do continente. Houve várias reuniões aí, nomeadamente do IGAD, que é a Organização de Integração para a África do Leste, sobre este assunto. O que é que aí se diz, então, acerca deste dossiê do Sudão do Sul?
Bom, aquilo que eu fui ouvindo ao longo do dia era que precisamente Idriss Déby Itno, o presidente do Chad, que é também o presidente em exercício da União Africana, estaria a tentar trazer a esta cimeira Riek Machar e Salva Kiir. Ou seja, são os dois intervenientes deste conflito no sul do Sudão. Mas até agora esta tentativa não teve sucesso. Efetivamente, o Sudão do Sul preocupa os líderes africanos. No discurso de abertura da Cimeira dos Chefes de Estado, Nkosi Sibanye Dlamini Zuma voltou a apontar o dedo a estes dois políticos, voltou a apontar o dedo à situação que se vive em Juba e voltou a dizer que era inaceitável. No mesmo sentido, foi Idriss Déby que sublinhou que poucas horas antes, aliás, em poucas horas, em Juba foram mortas 300 pessoas e milhares de deslocados. E isto aconteceu precisamente na altura em que o Sudão do Sul celebrava os seus 5 anos de existência enquanto país independente. E Déby acrescentou que a situação no Sudão é volátil, é também precária, e por isso reiterou que Salva Kiir e Riek Machar respondam ao acordo que assinaram no verão passado em Addis Abeba. Além disso, o que se espera é que possa ser daqui uma solução para o Sudão, ou pelo menos uma indicação para o Sudão do Sul. E que solução é esta? O que é que propõem os líderes africanos? Os líderes africanos propõem um plano que poderia passar pelo reforço de uma força das Nações Unidas, aliás, da força das Nações Unidas que atualmente se encontra no terreno, um reforço que dependeria de um novo mandato e que teria que ser mais operacional, mais ofensivo, e que também poderia autorizar os capacetes a se imporem junto dos beligerantes. Claro está que seriam soldados africanos que iriam então se juntar a esta missão que já se encontra no terreno. Obviamente que não podemos esquecer que uma solução para o Sudão do Sul passa sempre pelos seus intervenientes, e volto a dizer, tal como foi afirmado aqui esta tarde, Salva Kiir e Riek Machar têm que fazer parte desta solução. Caso contrário, esta medida da União Africana não vai trazer frutos para Juba.
Eles evocaram motivos de segurança para não se deslocar precisamente até ao Ruanda. O que já sai de Kigali é nomeadamente o lançamento de um passaporte africano, uma primeira fase só para dirigentes. É suposto depois vir a generalizar-se este tipo de documento, mas uma vez mais, se calhar de forma ainda mais premente, a sombra marroquina volta a pairar sobre esta cimeira. Marrocos deixou a organização pan-africana há 32 anos, no entanto, uma vez mais, o chefe da diplomacia marroquina está em Kigali, não, obviamente, no recinto da Cimeira, mas é desdobrar-se em contactos, e desta feita a questão do Saara Ocidental volta uma vez mais a ser evocada, e agora, porventura, com o possível regresso do Reino de Marrocos à UAE. É assim, Cristiana?
Exatamente. E aquilo que se tem ouvido aqui é que o número de países, o número de Estados-membros da União Africana que apoia este regresso de Marrocos à organização é maior que aquele que apoia o Saara Ocidental. E é isto que está aqui em causa. mas é verdade que estas conversações, estas negociações por parte de Rabat se sentem de forma muito intensa aqui em Kigali e, tal como disseste, tudo indica que 32 anos depois da saída de Marrocos deste bloco continental, Rabat faça a sua entrada pela porta grande, pelo tapete vermelho, já na próxima cimeira da União Africana, que está marcada para Addis Abeba, como será de esperar, em 2017, faltam 6 meses, mas tudo indica que a União Africana e Marrocos vão nesse sentido, no sentido de voltarem a dar as mãos.
A sequência da cimeira da União Africana, para continuarmos a acompanhar com a nossa enviada especial, a Kigali, Cristiana Soares, que estava connosco em direto. Muito obrigado, Cristiana. Votos de uma boa noite para a África dos Grandes Lagos. A nossa emissão especial prossegue e, por ser domingo, vamos praticar um pouco de francês com mais um episódio da série L'Affaire du Coffret.